vou começar recomendando, não sei nem se eu posso fazer isso, porque afinal é uma mídia somente sonora, não visual.
Você pode, cara. Teve a recomendação de Matanza no penúltimo podcast do ano passado.
Então toma aí. Banda chamada Andrew Jackson Jihad. É uma banda, acho que foi criada em 2004. Eles classificam a banda como folk punk, né? Eles têm muito da tecnicidade do punk, aquela guitarra acústica, às vezes tem uns trompetes no fundo e tocam com muita energia, bem punk mesmo, né? Um negócio bem rápido, bateria bem rápida mesmo. Dentro da banda, especificamente, eu quero recomendar para quem quer escutar, quem achar minha opinião válida, um álbum bom para começar é o People Who Eat People Are The Luckiest People. Pessoas que comem pessoas são as pessoas mais sortudas. É uma banda fantástica por causa do vocal.
Concordo, eu concordo.
Conhece a banda?
Não, concordo com a frase.
Pessoas que comem pessoas são as pessoas mais sortudas, né? É. Fantástico, cara, fantástico.
Claro que, acho que o sentido do comer pode ter várias formas.
Certamente. Então... E eu acho que o nome até representa bem, porque é uma banda que o que mais impacta mesmo é o liricismo, né? As letras são muito impactantes. A guitarra tem uns acordes muito simples, não é algo muito complicado. Eu acho que até a banda tem esse objetivo de manter bem simples para impactar na letra mesmo. Tem umas frases geniais que a banda em muitos momentos tenta levantar o seu ânimo para derrubar tudo. O vocal, meu, parece que não é um vocal afinado, né? É um negócio muito diferente, parece que é um cara magricela, branquelo, que tem todos esses pensamentos perversos sobre o mundo, só que ele só consegue soltar tudo isso quando ele está escrevendo, as letras. Então tem umas frases geniais. Um dos álbuns começa assim, The Michael Jackson of Drunk Driving is Playing His Last Game Tonight. É uns negócios assim, bem soltos, bem impactantes. É uma boa banda, eu recomendo. Alguém conhece? Acho que não, né? É bem hipster.
É bem hipster pra mim, mesmo porque eu sou um cara que não escuta porra nenhuma de música. Só músicas de filme e músicas de anime, então. Quando tiver um filme com essa banda, se tiver, tu me avisa e eu vejo e escuto. Tem vários filmes de canibais por aí. Se tiver a música dele.
Não, eu ouvi Calypso.
Chirinha. Eu sei qual é a banda, só tô pensando agora qual é a relação com o filme e anime.
Calypso é base de tudo, meu amigo. Tem relevância com tudo.
Não, tanto quanto BBB.
Tanto quanto BBB, olha só. Seguindo essa frase, eu vou pra segunda recomendação. Que é o que eu manjo mesmo, é de mangá. Saiu um mangá muito bom esses dias, já faz acho que um mês tá lançando, terminou há uma semana, chamado Molester Man, o homem molestador.
É legal que o Hideo, ele tá numa linha bem, bem tensa, né? Primeiro ele fala da banda dos caras que. De pessoas que comem pessoas e por isso são felizes. E agora sobre o molestador, né?
O homem molestador.
Você tá entendendo a linha que ele tá pegando, né?
Sim, com certeza.
Mas continue aí.
É sobre um cara que, sem querer, é confundido com um molestador por uma menina. A menina confunde ele com um stalker. E aí acontece todo. A história acaba se desenvolvendo sobre isso. Ele vai pra polícia, acaba tendo que se explicar. Ele só tava fugindo por causa da chuva, acontece um monte de coisa. Aí ele gosta da menina e tenta paquerar ela. É um mangá muito engraçado, é baseado em uma história muito famosa naquele Dois Chan, né? Que é o. Não necessariamente real.
Tanto quanto deixa eu tocou, né?
O cara que escreveu essa história lá no 2chan falou que é verdade, né? Então pode ser.
É, o cara que falou do Slender e do Densho Toko também.
É baseado nessa história. O artista mesmo, artista do mangá, também famoso na internet, Onani Master Kurosawa, é do mesmo autor. Alguém chegou a ler esse mangá?
Não, mas eu ouvi falar bastante.
Tá, eu li.
É isso, é muito bom. É
também
muito...
é na mesma linha, né? Mas.
É bem por aí, pega a mesma linha. É um cara, esse cara também, ele é todo cheio de pensamento errado. Ele é totalmente fracassado, não tem amigo. E aí, meio quase que forma um harém de meninas com ele. É totalmente engraçado e muito identificável, porque.
Identificado? Eu conheço um amigo que se identifica, também era uma espécie de Onani Master, mas. Bem.
Mas tipo, não é identificável porque o cara é um fracassado. É identificável porque trata muito de tipo, amadurecimento, o que é o primeiro amor, um monte de coisa. E, tipo, uma história que dá pra identificar muito fácil, é muito emocionante.
Tem até um filme dele.
É verdade, tem um filme desse Molester Man, é verdade. É. Fizeram um filme e falaram que ficou bem ruim.
Filme, peraí, o mangá do mês passado já tem um filme. Caraca!
Não. É antigo, acho que é do ano de 2001, alguma coisa assim, mas só lançou esse campo pra gente agora em inglês há pouco tempo.
Ah, tá.
Você tem que ler pra entender porque é bom, cara.
Falando assim, parece um negócio muito bizarro. Eu acho que quem já leu o Nani Master Kurosawa vai correr atrás, porque sabe do mesmo autor e conhece o cara que ele sabe construir uma história, mas quem não. Tente! Não se engane pela sinopse, o mangá é muito interessante.
É porque o pessoal só entende se tu fizer uma comparação com um mangá conhecido, sabe?
É.
Então tu, se tu fizer uma analogia aí com Bleach, Naruto, One Piece, ou seja o que for, talvez eles entendam. Vamos lá, vamos fazer uma analogia, sei lá, NHK Nyokusu. Não, né?
Não.
Na próxima.
É tipo. É, Reborn, só que não tem nada a ver.
Porra, cara, que legal. É tipo Naruto, só que não.
Só que não. No último programa que eu gravei com o Luke, recomendou uns canais do YouTube. E eu vou recomendar um canal do YouTube também, vou roubar a ideia. Uma série de. É engraçado porque a gente comentou de Yu-Gi-Oh! E o nome desse programa é Yu-Gi-Oh! Abridged. Eu não sei se alguém aqui já conhece.
Eu conheço Dragon Ball Abridged, cara.
Não, Yu-Gi-Oh! Abridged é outro nível, cara.
Não, tu viu Dragon Ball Abridged?
Não, eu já vi, acho que é do mesmo cara até.
Abridged é muito foda também, pô.
Sobre Yu-Gi-Oh! Abridged, é basicamente o cara pega Yu-Gi-Oh! O anime, né? E explora, cara, esse anime que é baseado no conceito mais ridículo... De que adultos tentam dominar o mundo através de um jogo de cartas feito pra crianças, né? Uhum. E ele tira todo o sarro, é uma redublagem, começa com umas ideias próprias, vira. Depois ele usa muitas referências a memes de internet. É muito engraçado, cara.
Card games on motorcycles.
É, demais. É muito bom. Ele tinha dado uma pausa, voltou recentemente, deu uma pausa de novo agora.
Ele tá, ele tá usando a primeira saga, terminou uma saga ou não. Não é, porque tipo, por exemplo, Dragon Ball Bridge ele pega até o Freeza, final do Freeza acaba.
Uhum.
Ele fez até o filme que tem os três Yugis, que é o Yugi normal, o ZX.
Fez até
da motocicleta. Vai.
Não, você pode falar, eu assisti Yu-Gi-Oh! De vez em quando.
Ah, eu não assisti.
Eu vi esse da motocicleta, metade dele. Todo.
Sério? E é bom?
É melhor que o GX.
Vamos mudar de assunto. Vamos mudar, melhor no comentário.
É melhor que o GX, com certeza.
Cara, eu fui falar que jogar card games em motocicleta era uma ideia estúpida e veio fã de Yu-Gi-Oh! Me xingar no Twitter. Que eu falei mal.
Não, sério? Cara, assim, é. É uma ideia, né, cara?
Uma ideia estúpida.
Não, assim, eu não sei dizer se é uma ideia estúpida, sendo que é do mesmo país que o pessoal joga peão e faz maior sucesso. Um jogo de brigas de peão que vai dominar, o pessoal vai dominar o mundo com o peão.
É igual o Sato Kaiba ter um jato de dragão branco de olhos.
Ah, é demais isso, né, cara?
O Sato Kaiba ter um jato em forma de dragão branco de olhos azuis. É tipo, você é muito criança, cara, porra, cresce.
É, pô, acontece.
Eu vejo Naruto, não posso falar isso.
É porque se você pegar nesse nível, a saga da motocicleta tem coisas piores do que a motocicleta. como por exemplo, eles ligarem o Yu-Gi-Oh! Às linhas de Nazca e usarem as linhas de Nazca como circuitos de motocicleta.
Meu Deus.
Porra, até que é uma ideia boa, cara. Linhas de Nazca como circuito de motocicleta.
Pois é.
Tudo bem que aí eles jogam cartas em cima das motocicletas, isso, né? Mas não é uma ideia ruim, não é uma ideia ruim.
Não, mas assim, a ideia base é até legal, não é uma série ruim, não. Primeiro a primeira parte dele, né? A segunda parte já vai pisar, vai a merda. Bem, continua.
Mas enfim, Yu-Gi-Oh! Bridget, cara, sensacional. Melhor redublagem humorística de qualquer série que eu já vi. Solto essa. Se bem que eu nunca vi Batman Feira da Fruta, né?
É, cara, tu não viu Batman Feira da Fruta, então você não sabe o que é redublagem.
Eu devo recomendar uma banda.
Manda a banda.
A banda antiga, mas eu só encontrei no passado, que é o Bodyguard. Melhor banda de todas, eu amo Bodyguard, cara, de uma maneira inacreditável. Ela é considerada uma banda de power metal, mas eu chamaria ela de uma banda de nerd metal.
É, power metal é nerd metal, né?
É?
As músicas dele é baseada em cultura medieval.
Não, eu conheço o Blind Guard. Muito bem, eu conheço.
É maravilhoso, cara. Eu amo Blind Guard.
O que eu tô questionando é essa questão: power metal e nerd metal é a mesma coisa?
É a mesma coisa, é a mesma coisa.
Pra quem ainda não ouviu, eu recomendo pegar aquele CD ao vivo de 2003, que são dois CDs, que é do show dele, que é maravilhoso, cara. As melhores músicas dele estão ali.
Se não existissem pessoas como o Judeu Ateu, que disse que não assistiu Bate na Feira da Fruta, eu não acreditava que tinha pessoas que não conheciam o Blood Guardian. Mas tudo bem.
Eu não conheci até o ano passado, cara.
Beleza.
Eu fui conhecer por causa de uma abertura do Matando Robôs Gigantes, pra ser feliz.
É, bem. Ah, tudo bem. Você tem que entender que a abertura do Matando Robôs Gigantes também tinha a música do Justin Bieber.
Tem, mas aí a gente reconhece que
é. Que é legal a abertura.
É maravilhosa. Quem quiser conhecer também pega no YouTube e vê Valhalla, Welcome to Dying,
Lord of the Rings. Mas eu acho que Blind Guardian não é tão conhecido assim, não. Eu acho que não é recomendação.
Não, assim, é uma recomendação válida, não é tão conhecido. Acho que é o meio nerd, talvez. Assim, por exemplo, quem joga RPGs conhece Blind Guardian. Eu jogava RPG ouvindo Blind Guardian.
Nossa,
não
é
RPG de joguei
no
RPG.
Eu nunca fui jogar RPG, eu conheço o Blind Guardian da minha época de power metal mesmo. Só escutava metal, power metal. E eu acho uma banda muito boa mesmo, viu? Eu gosto. Eu, hoje em dia não é o tipo de música que eu escuto mais. Mas eu na época eu gostava bastante. Tava pau a pau lá com Stratovarius.
É, outro que eu conheci por causa do RPG. Mas uma dúvida, eu tava falando agora questão do RPG videogame e tal. Quando eu jogava RPG de videogame, eu escutava tudo que tinha na minha época, que eu era mais eclético e tal, eu escutava um monte de coisa. Vocês chegavam, quando vocês jogavam no computador, vocês já chegaram, na época de emulador, por exemplo, vocês colocavam músicas diferentes pra jogar? Por exemplo, quando eu jogava RPG, eu escutava jogando RPG japonês, escutando Rapa, CPM22, Red Hot Chili Peppers, Link Park, sei lá, algumas coisas mais pesadas, algumas coisas mais leves. Tinha até bossa nova de vez em quando. Nativuts, eu me lembro muito bem de matar um chefão uma vez no Fire Emblem enquanto eu tava escutando Nativuts. Vocês também tinham essa mania ou é uma coisa só minha? Porque eu sei que às vezes eu fico me perguntando se algumas coisas que eu faço, assim, as pessoas fazem igual ou não. Aí quando às vezes eu vejo na internet o pessoal falando as coisas como se fosse algo normal, aí eu fico em dúvida. Vocês tinham isso ou vocês nunca...
Eu tenho até hoje ouvi outra coisa sem ser o som do jogo. Antigamente era música, hoje em dia é podcast, né?
Eu não sei, eu não consigo me concentrar, sabe, cara? Eu consigo me concentrar ouvindo quase tudo, menos podcast e fazendo outra coisa. Só no trabalho que eu conseguia fazer isso, porque era tão mecânico, aí eu. Às vezes que eu conseguia, mas no geral.
Sim, tranquilo.
Eu só boto música se o videogame for muito chato.
Cara, é uma boa pedida quando você joga Pokémon.
É, pode ser, nesse tipo de caso.
Esses jogos antigos têm aquelas músicas mais repetitivo, eu boto música mesmo.
Eu não conseguia jogar Mario se não fosse com a música do Mario, cara. Não dava.
Ah, eu já sei de cor. Só
eu cheio, não consigo, cara, jogar Mario sem a musiquinha do Mario. Não dá, cara.
Eu já não sou tão fã do Mario.
Sou um grande fã do personagem.
Sou mais Sonic de 2006.
Vou começar pelos filmes, deixar o livro pro final. Primeiro, eu queria recomendar rapidinho um filme do Samurai X. Na verdade, eu espero que o pessoal espere aí. A Fox vai lançar aqui no Brasil, né? O que significa que não vai sair mais no cinema. É um filme muito bom, cara. Eu gostei, a adaptação bem trabalhada, bem feita, assim. Eles adaptaram muita coisa, mas ficou bem legal. Os personagens ficaram legais. Mesmo os atores japoneses em si, do filme não sendo grandes atores, eles fizeram bem. O cara que foi o Kenshin também ficou bem legal. O que eu gostei mais foi o cara que foi o Jin-E, ficou muito foda. E, assim, é um filme bacana, cara. Vale a pena. É, vou comprar o home video e recomendo pra galera aí, deixando de lado esses filmes japoneses. Um filme de animação, Detona Ralph, tá muito, todo mundo apostando que vai ganhar o Oscar. Eu não acho que ele merece ganhar o Oscar, mas é um filme bem bacana, principalmente pra quem gosta de videogame. Tem várias referências, tem coisas lá hilárias. Até os créditos do filme são muito engraçados. Então, assim, é um filme pra fã de videogame, um filme pra quem gosta de animação. Embora seja um filme com história não foda, sabe? Não é muito original e não é muito foda, mas é legal.
Eu tive um grande problema com esse filme, que eu gostei, mas eu não sei se eu gostei porque é um bom filme ou só porque eu jogo videogame.
A questão desse filme é que teve uma campanha de marketing tão forte que as pessoas já foram ver o filme acreditando que o filme era bom. E quem gosta de videogame, mais ainda. Porque assim, vai ter referência de videogame? Vai. Mas não é muita coisa, né? Ah, você vê o personagem lá de Street Fighter e não sei o que, mas tá, foda-se. O Sonic tá no cartaz do filme e no filme mesmo, como dá pra ver no trailer, só aparece numa placa lá. Tem uns easter eggs também legais com personagens que não apareceram, tipo o próprio Mario, né?
Dá pra você entender como é que vai aparecer o filme, dá pra você entender a história direitinho. Era a fórmula da Disney.
Mas ele é um filme bacana e eu respeito. A campanha de marketing dele foi genial, cara. Inclusive, outro filme que eu tô achando que vai ter, que tá tendo uma campanha de marketing genial, que eu tô já com vontade de ver, provavelmente já vou pro cinema pensando, pô, o filme tem que ser bom, é o Universidade dos Monstros. Quem tá acompanhando a campanha de marketing tá vendo que tá um trabalho bem bacana mesmo. Fizeram um vídeo
de universidade e
tal, muito foda. Tem o site do Universidade do Monstro, é um site de universidade todo, né? Todo coisinha é com a declaração dos alunos e tal, foi muito foda. É muito mais marketing do que qualidade em si do filme. Eu, particularmente, acho que o Paranorma é o melhor filme da lista que tá no Oscar. Pra quem não sabe, tá o Paranorma, o Detona Ralph, o Franquini, o Piratas Pirados e o Valente.
Valente nem merecia estar aí, tá aí só...
Exatamente, cara, ele só tá aí, faz a pica.
Valente é muito ruim.
Eu não diria que é muito ruim, é porque a história é muito simples. Mas, Judeu, não sei se você chegou a ver. Se não chegou, cara, vale a pena. Assista Detona Ralph, vale, é um ótimo filme, cara. E por último, eu vou fazer uma indicação de um livro que é mainstream já. Muita gente já viu e tal. Embora eu sei que muita gente só viu o seriado, né? E muita gente só leu o livro, como eu, por causa do seriado. Que é o livro Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos aqui no Brasil, né? E, cara, é excelente, cara. O trabalho do Martin é muito bom, a leitura é muito legal. É, a divisão de capítulos dele é divisão por personagens. Cada capítulo é o título do personagem, mostra a visão do personagem sobre uma certa hora da história. E isso é muito legal, essa coisa. Embora eu ache que ele não é muito bom em descrições de cenários, de coisas do tipo, embora você consegue vislumbrar as coisas, mas ele é excelente nos diálogos. E por isso, meus personagens preferidos são aqueles que são mais espertos, tipo o Tyrion Lannister. Vocês chegaram a acompanhar o seriado ou ler o livro?
Eu acompanhei todas as temporadas.
As duas.
E eu... É, as duas temporadas. E eu comecei a ler um pouco do terceiro livro. Eu tô na metade, mais ou menos.
Tô na metade do primeiro. Só vou ler na sequência.
Eu não vi o seriado pra o livro.
É, mas tu não viu nenhum nem outro, né?
Eu tô de fora.
Ó. Fica a dica, eu tô começando pelo terceiro, que é onde termina o seriado, e dá pra acompanhar tranquilão, viu?
É, tem. É bem. Eu gosto de ler o.
Bom, cada um.
Porque assim, de certa forma, eu tô lendo o primeiro livro e praticamente seriado tem tudo do primeiro. Até agora, tudo que eu peguei ali. Tem coisas assim que diferenciam, tem umas coisas básicas. Os personagens serem mais novos do que são. Todos os personagens são mais novos do que na série. Todos. Todos. Tem exceção de ninguém. A Kathleen é mais nova. O Stupid Ned Stark é mais novo. E no livro ele é muito mais estúpido. Ele parece muito mais estúpido do que na série. Não sei se vocês conhecem essa clássica frase, Stupid Ned Stark. Eu acho ele muito estúpido mesmo. Assim, ele só não vê porque não quer o que tá acontecendo. Inclusive, eu acho que o rei sabia da verdade, mas Ned Stark não sabia. Ele tava esperando o Ned Stark chegar lá. Ó, rei, aconteceu no seu negócio. É mesmo, Ned? Sabe? Coisa assim. Mas bem. É um livro excelente. O Judeu tá lendo o terceiro livro também. A narrativa deve ser a mesma, né?
É, não, a mesma coisa. Não tem personagem principal. Cada capítulo é de fato o nome do personagem. Mas
eu vou tirar uma dúvida contigo. Que, por exemplo, uma coisa que eu não dizia que me incomodou, na verdade não. Mas tu percebeu que, pelo menos no primeiro livro, não sei como é que tá acontecendo. No primeiro livro, tem um capítulo pra cada um dos. Sempre tem capítulos pra cada um dos Starks, cada um. Inclusive pro Robb, embora o Robb apareça muito pouco. Tem sim, capítulo sim. Da Daenerys. E dos outros personagens, o único personagem além deles que tem capítulo é o Tyrion. Não existe nenhum capítulo de nenhum outro Lannister, de nenhum outro personagem de outra família. No livro não tem. Ele conta a história dos outros personagens pela visão desses personagens. É os Starks, a Daenerys e o Tyrion.
Não, putz, pior que agora eu não vou conseguir lembrar. Mas no livro não, no livro tem outros além deles. Tem. Porque agora eu não lembro direito. Mas tem outros, sim.
Embora você saiba as histórias, todas as histórias, tudo que tá lá, tudo que você vê no seriado.
O seriado, aliás, é uma ótima adaptação. Não,
é genial, cara. A adaptação também é da HBO, né? Mas é genial, cara. Realmente tá excelente. Embora eu admita que eu sinta um pouco mais opressão por causa dessa questão do. Das idades e tudo. Por exemplo, no seriado, logo no começo, a questão do. Vou dar um pequeno spoiler. Quando Khal Drogo vai ter a noite de núpcias com a Daenerys, ele lá, ele é. No seriado é mostrado de uma forma altamente grotesca. No livro já é contado de uma forma mais suave. Embora capítulos depois já volte pro lado grotesco do negócio. Tem essas sutilezas, vamos dizer assim. Mas é legal, cara. Tem certas coisas que eles não tem como transpor, né? Tipo, o pensamento do cara não tem exatamente como eles transpor pra série. Então tem certas horas que nesse ponto fica diferente. Mas é excelente, eu indico demais o seriado e o livro. Não tive problema com a ordem, sabe? Eu vi o seriado antes e agora tô lendo o livro e não tive nenhum problema. Tive aquele negócio, eu tinha que ler o livro primeiro. O único problema é que o livro é grande pra caralho.
Ah, mas passa rápido.
Cara, eu não acho que passa rápido não, ó, cara. Tem uns capítulos que são longuíssimos pra mim, outros que são pequenos. Por isso, como eu disse, eu gosto muito de diálogos do livro, então toda vez que ele tá descrevendo, eu não consigo ler rápido. Agora, quando são diálogos, eu consigo degustar, eu já penso, porra, acabou já. Acho que por isso eu demoro mais. Mas eu acho que tem uma pegada muito legal, cara. Então vale a pena, quem gosta de fantasia medieval. É uma fantasia medieval, mesmo que não tenha tanta fantasia assim, como o pessoal fala. Embora acredito que tenha assim. Então, Game of Thrones, Luke, leia, ou assiste seriado.
Alguma coisa, decida assim, meu amigo.
Isso é grande.
Cara, eu vou dizer o seguinte, cara. Tu devia ler ver o seriado logo, ó. Depois tu se preocupa com ler a porra do negócio.
Não, é que quando a surpresa de você passar a página que ele não sabe o que vai acontecer, esse seriado não tem isso.
Não sei, cara, sabe?
Eu sou mais fã de ler livro do que de ver.
Ah, então vê o livro, então. Vê o livro.
Porque o livro dá uma preguiça, cara. O troço é grande, meu irmão.
Ótima ideia. Veja o livro, né? Veja o livro. Compra o livro e coloca ele numa prateleira e fica só vendo.
Porque assim, um dos problemas que eu tenho com livros como esse é que eles são. É muito ruim de ler, sabe? Você pegar ele é muito pesado. Se você não pegar a edição um pouco, claro, mas ele é muito pesado, é muito desconfortável ler com ele. Eu acho, pelo menos, muito desconfortável. Esse é o tipo de livro que eu compraria em um formato digital, só simplesmente porque é muito pesado.
Não tem esse problema.
Quando você, eu já li coisas piores, mas incomoda, sabe? Antigamente eu não me preocupava tanto, mas hoje em dia eu me incomoda, sabe? Eu fico incomodado com. Eu fico. Stray você tem que mudar de posição, porque, porque tá, tá pesado, tá, tá ruim pra ler, deitado é ruim, sentado é ruim, muito pesado, o negócio é meio complicado, eu não gosto não.
Você tem tablet, você tem dinheiro.